Passamos agora às declarações políticas. Hoje temos, em primeiro lugar, o Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Sr. Presidente da Assembleia, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Está hoje para promulgação na Presidência da República a Lei das Finanças das Regiões Autónomas. Ao que tudo indica, esta promulgação será um facto. Confirma-se assim, com esta quase certa promulgação, mais um atentado à região autónoma dos Açores e, por consequência, a todos os açorianos e açorianas. Se é um facto que a posição unânime desta Casa, na defesa dos interesses dos Açores, impediu que o lastro negativo fosse de maior dimensão, uma coisa é certa. Os açorianos e as açorianas, para o ano de 2014, vão ter um acréscimo no pagamento dos seus impostos em mais de 10% e a dobrar, pois o aumento é no IRS e é também no IVA, outros 10%. E, inegavelmente, todos e todas somos consumidores. Para além disso, também o depauperado tecido empresarial da região vê agravada a taxa de IRC em mais 10%. Vivemos nos Açores uma situação de autêntica emergência social, em paralelo com o resto do país, fruto da política troiquista que PS, PSD e CDS subscreveram e que o atual governo PSD-CDS agrava a cada dia que passa. Se este ano os portugueses e as portuguesas de todas as regiões sofreram com o maior aumento de impostos da história da democracia, em paralelo com um ataque desenfreado aos serviços públicos e aos seus direitos, o ano de 2014, com todos os anúncios e ameaças que Passos Coelho tem vindo a proferir, resultará no maior agravamento da vida de portugueses e portuguesas e, como é óbvio, dos açorianos e açorianas. É, pois, precisamente no ano de 2014 que quem vive nesta região já tem a espada sobre o pescoço no que ao aumento de impostos diz respeito. Para que fique claro, é mais um aumento em cima do aumento do ano de 2013. E para quem já não consegue fazer contas à vida e vive na angústia do dia-a-dia, todo o aumento fiscal é um drama. E tudo isto, todo este sofrimento sobre o povo português, só por uma razão. Continuar a encher os bolsos da banca nacional e internacional. É de facto este o desígnio do governo PSD-CDS contra o país e, por maioria de razão, contra as populações da nossa região. Hoje estamos perante um facto, ao que tudo indica, consumado. Como, aliás, o Bloco de Esquerda alertou, no imediato, a quando da assinatura do memorando de entendimento com a Troika pelo governo de José Sócrates. Nessa altura, a postura do Partido Socialista e dos seus principais dirigentes foi de total desvalorização do nosso alerta, bem como da nossa proposta de conjugação de esforços, imediatamente, para combater a disposição sobre matéria fiscal no que aos Açores dizia respeito. Todos nos lembramos das palavras de desvalorização deste nosso alerta por parte do então Presidente do Governo Regional, Carlos César, logo secundado pelo anterior e atual Vice-Presidente do Governo Regional, Sérgio Ávila, o qual, com a sua habitual assertividade, mostrou a convicção de que perante o bom desempenho das finanças públicas dos Açores, a Lei das Finanças das Regiões Autónomas, vulgo Lei de Finanças Regionais, se limitaria a meras adaptações do normativo processual no que respeitava a regras orçamentais e fatores relacionados. Perante a evidência, para o Partido Socialista, na altura, o urgente era a defesa do memorando da Troika e da sua governação na República. Os Açores ficaram para trás. O memorando de entendimento e José Sócrates eram a prioridade. Hoje, perante mais um agravamento de impostos que recai sobre os açorianos e açorianas, o Bloco de Esquerda acusa o Governo PSD-CDS por este terror fiscal. O Partido Socialista Nacional por ter aberto a porta a esta tragédia. E o Partido Socialista dos Açores por omissão no combate atempado a mais este ataque aos Açores e aos açorianos e açorianas. Disse.
Obrigada, Sra. Deputada. Estão abertas as inscrições. Peço que se inscrevam, por favor, para o debate. Não havendo inscrições, vamos então passar. Sr. Deputado Berto Messias tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, tendo em conta a declaração política trazida a esta Câmara pelo Bloco de Esquerda, não posso deixar de tecer duas ou três considerações, porque me parece que na abordagem que a senhora deputada Zoraida Soares faz ao processo da alteração diferencial fiscal e, portanto, ao processo de revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, fala só de uma parte, não falando de tudo. E não referindo, nem afirmando que, desde a assinatura do memorando de entendimento até hoje, até ao final do processo de revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, existiram vários pressupostos que se alteraram profundamente. E também é preciso dizer, e também devo dizer o seguinte, a postura do Partido Socialista neste processo e do Governo dos Açores neste processo foi sempre de total transparência e de total honestidade intelectual e política e de total coerência. Quando o memorando de entendimento foi assinado, o cenário que estava em cima da mesa era o fim do diferencial fiscal. Era que o diferencial fiscal passasse para zero. Que não existisse qualquer diferencial fiscal. E na altura, e todos sabemos, Vossas Excelências também sabem, as reservas que a União Europeia tem relativamente à existência de diferenciais fiscais. E, portanto, quando o memorando de entendimento foi assinado, estava em cima da mesa a possibilidade do fim dos diferenciais fiscais. E na altura, foi materializado, foi consagrado nesse memorando de entendimento a redução do diferencial fiscal nos Açores, como se sabe, de 30% para 20%. Mas desde essa assinatura até hoje, desde essa assinatura até à revisão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas, existiram pressupostos que se alteraram profundamente. Pressupostos que se alteraram profundamente. Desde logo o facto de ficarmos a conhecer e de ser possível conhecer a situação económica e financeira de cada uma das regiões autónomas. Por outro lado também, foi materializado no nosso país pelo Governo da República o maior aumento de carga fiscal que é conhecido no nosso país. E além disso também, depois de ser possível conhecer a situação económica e financeira na nossa região e também na região autónoma da Madeira, ficou muito claro e foi reconhecido por várias instâncias insuspeitas, quer nacionais, quer europeias, quer internacionais, o bom comportamento da região autónoma dos Açores nas suas finanças públicas e na gestão das suas finanças públicas, infelizmente em contraste absoluto com a desgraça e a emergência social e económica que infelizmente os nossos concidadãos madeirenses vivem todos os dias. E por isso, nós entendemos o Partido Socialista, o Governo dos Açores de então e também vários partidos nesta Casa, recordo que conseguimos aqui aprovar iniciativas parlamentares por unanimidade de apelo ao Governo da República para que não alterasse o diferencial fiscal no nosso país, porque esses pressupostos tinham sido claramente alterados e os Açores não mereciam ver reduzido esse diferencial fiscal. Foi esta a postura do Partido Socialista ao longo de todo este processo, com transparência, afirmando a nossa divergência com razoabilidade. Infelizmente, a teimosia e a intransigência do Governo da República, do PSD e do CDS-PP promovem assim, com a revisão da Lei das Finanças Regionais, um aumento de impostos da nossa região a partir de 2014, facto que naturalmente lamentamos e demos conta disso também publicamente. E parece-me que esta questão, que uma matéria tão relevante e tão importante para os Açores e tão estruturante até como é naturalmente o quadro financeiro que regula a relação financeira entre as regiões autónomas e o Estado português, deve merecer também um consenso alargado de todos os partidos, deve fazer com que todos os partidos contribuam ativamente para que o Governo da República não olhe para os Açores da mesma forma que olha para a Madeira, porque as diferenças de comportamento e de gestão das finanças públicas nos Açores são absolutamente diferentes daquilo que se passa na região autónoma da Madeira. E também se esperaria, até porque temos neste Parlamento destacados dirigentes nacionais dos partidos que compõem hoje a coligação governativa do nosso país, que pudessem ter a capacidade de influenciar o PSD Nacional e de influenciar o CDS-PP Nacional, fazendo esta pedagogia do bom comportamento dos Açores na gestão das suas finanças públicas, para que fosse possível impedir a redução do diferencial fiscal dos Açores, tendo em conta aquilo que existia atualmente e aquilo que ficou plasmado na nova Lei das Finanças Regionais. Esperávamos que isso tivesse acontecido, infelizmente não aconteceu, mas continuamos a acreditar que será possível construir consensos alargados entre todos na defesa de questões tão importantes para a região autónoma dos Açores, como é também o quadro financeiro e aquilo que regula a relação financeira entre as regiões autónomas e o Estado português. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. É absolutamente incrível como os apagões de memória ou as tentativas de apagar a história do Sr. Deputado Huberto Messias consecutivamente nos traz aqui numa, usar uma expressão que lhe é própria, que ele muito gosta, numa desonestidade intelectual e política, para citar termos seus, que não lhe fica bem e que Vossa Excelência bem tenta, a expressão é sua e por isso eu referi o seu autor. É bom que as pessoas se lembrem que quem trouxe a Troika para Portugal foi o PS. José Sócrates e Carlos César trouxeram a Troika para Portugal. Aliás, vamos ler o Presidente do Governo dos Açores, Carlos César, referiu esta tarde em Lisboa que o acordo, a Troika, constituída pelo Fundo Monetário Internacional, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia, com vista à definição dos modos que se vai processar a ajuda externa a Portugal, é, na sua generalidade, um acordo positivo. Carlos César, Presidente do Governo Regional dos Açores. É positivo. Depois, Carlos César diz ainda mais. Em termos globais, nós, Governo Regional dos Açores, nós, PS, nós, Sócrates, nós, socialistas, achamos que este esforço que é pedido a vários níveis, mas em especial, neste caso, à Administração Regional dos Açores, aqui é que o Sr. Presidente se engana. Não é a Administração Regional dos Açores. É aos açorianos. E foi isso que o Sr. Presidente sancionou, e os senhores sancionaram, e os senhores aprovaram, e o Governo Regional dos Açores aprovou o aumento de impostos aos açorianos, que, como foi bem dito aqui, os senhores abriram a porta, escancararam a porta para esse aumento. A administração regional é, agora, e ouçam bem, compaginável com a política que temos vindo a acentuar nestes últimos tempos. O problema é que não é compaginável com a carteira dos açorianos. É o aumento de impostos vem favorecer o Governo Regional dos Açores, para continuarmos a ter nos Açores um governo rico e um povo pobre. E foi isso que os senhores assinaram. E foi isso que os senhores quiseram no passado, como querem no presente. Que andaram sempre a dizer que eram contra, mas no fundo, bem a favor. E isso reflete-se no documento que vamos discutir hoje à tarde, Sr. Vice-Presidente, que é a alteração ao orçamento. É compaginável em termos com a política que temos vindo a desenvolver nestes últimos tempos e com aquilo, agora ouçam bem, e com aquilo que me parece ser razoável pedir. Então, se era razoável há 2 anos, não é razoável hoje? Aos senhores deputados do Partido Socialista, ao senhor Vice-Presidente, os senhores, o razoável é se o Governo da República é socialista, é razoável, e os senhores são patriotas. Se o Governo da República não é socialista, os senhores não são razoáveis e são antipatriotas. Esse é o vosso comportamento, esse é o comportamento que não se aceita de um partido que sequer que tenha uma política séria e uma posição coerente. É isso que os senhores não fazem e não têm feito. Se o partido, o Governo da República é do vosso partido, os senhores apoiam. Todas são compagináveis. Se não é, já não são compagináveis e são anti-Governo da República e fazem guerrilha política absoluta por uma medida que é vossa, foi proposta por vós e os senhores é que a propuseram. E, portanto, era razoável pedir, em termos de solidariedade, para com a República, a região autónoma dos Açores. O Sr. Presidente do Governo, aliás, quem participou nessas negociações foi também ali o Sr. Vice-Presidente, e a preocupação que tiveram, e o que se houve e que se teve foi que se mantivesse a lei das finanças regionais, que é uma coisa bem diferente de dizer que se acabava totalmente o diferencial fiscal. E, portanto, isso contradiz em absoluto o que o Sr. Deputado Berto Messias tentou aqui atirar areia para os olhos desta Câmara e dos açorianos, tentando aqui dar o dito por não dito. E, portanto, se há uma redução de diferencial fiscal, tem um nome, tem um rosto, tem um autor. José Sócrates, Carlos César, Sérgio Ávila e o Partido Socialista. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Sendo assim, pergunto à Sra. Deputada Zoraida se quer ainda usar. Sr. Deputado Duarte Freitas tem a palavra.
Só já foram aqui referidas as circunstâncias deste processo. Mas nunca é demais lembrar que não só, senhores deputados, não só para o Partido Socialista em maio de 2011 o acordo era positivo em maio de 2011, como inclusivamente se dizia que os seus efeitos nos Açores, e cito, seriam residuais. Ora, os efeitos que em maio de 2011 o Partido Socialista dos Açores dizia que eram residuais os efeitos desta da diminuição diferencial fiscal e, portanto, os efeitos dos aumentos de impostos. O Partido Socialista dos Açores diziam que seriam efeitos residuais há 2 anos. O que é que mudou para agora deixarem de ser residuais? Atenção, que é preciso aqui claramente ver quem é que esteve de um lado e do outro lado da fronteira da coerência. Da fronteira da coerência, do lado da coerência, é preciso reconhecer que estiveram o PCP, o Bloco de Esquerda, o PPE, o PP e o PSD Açores. Estiveram sempre do mesmo lado, coerentemente. sempre contra esta alteração do diferencial fiscal, que iria significar mais impostos para os Açores, mais dinheiro a sair dos bolsos dos açorianos e a ir para os bolsos do Governo Regional. Talvez por isso também entendessem que o efeito seria residual. Mas o efeito é tão residual em 2011 como seria residual agora. Para o Governo, certamente, e para o Partido Socialista. Para nós, esse efeito nunca foi residual e foi altamente penalizador para as açorianas e para os açorianos. Todas estas bancadas daqui foram coerentes desde o primeiro momento. Essas duas bancadas daí, o Governo e o Partido Socialista, foram altamente incoerentes e altamente prejudiciais para os interesses dos Açores, das açorianas e dos açorianos. Mas quero dizer-vos também que, deste lado, desde o primeiro momento, dissemos sempre o mesmo. E os senhores sabem bem. Eu disse cara a cara ao Presidente do meu partido a nível nacional e Primeiro-Ministro que se mantivesse a diminuição do diferencial fiscal, que os deputados do PS e Açores votariam contra. E votaram contra, coerentemente, na defesa dos interesses dos Açores, das açorianas e dos açorianos. E isso também revela bem a coerência que é preciso ter contra o seu partido a nível nacional. Eu gostava de saber, caros amigos, caros senhoras e senhores deputados, que influência é que o Partido Socialista dos Açores teve em José Sócrates para não atingir os impostos dos açorianos? Que influência é que o Partido Socialista dos Açores teve junto de José Sócrates para não atingir os açorianos com mais impostos? Nenhuma! Pelo contrário, ficaram satisfeitos, disseram que era um bom acordo e que as consequências para as açorianas e para os açorianos seriam residuais. E é agora que vêm falar, por amor de Deus. E claramente, para terminar, senhoras e senhores deputados, houve de facto um pressuposto que mudou, Sr. Deputado Berto Messias. Houve, sim senhor, o senhor tem razão. Sabe qual foi? Mudou o Governo da República. Isso foi o grande pressuposto que mudou. Os senhores, quando tinham o Governo da República e um Partido Socialista a apoiá-lo na Assembleia da República da sua cor, eram contra os açorianos e a favor de mais impostos em cima dos açorianos. Mudou o Governo da República e os senhores já mudaram de opinião. Nós aqui, deste lado, mantemos-nos na mesma posição. Somos contra a diminuição diferencial fiscal, mostrámo-lo em todas e quaisquer circunstâncias, sempre na defesa dos Açores e dos açorianos, sempre colocando o PSD Açores no segundo plano relativamente aos interesses das açorianas e dos açorianos.
Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Sr. Vice-Presidente, tem a palavra.
Ai, garantida. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo.
Senhor Vice-Presidente, está bem?
Digam
que... Eles dizem que eu é que te mando, portanto... Tu
não, não.
É cinco... Senhor Vice-Presidente, a seguir... A seguir, vai.
Senhora Presidente...
Senhor Vice-Presidente, faça
muito
o favor.
Obrigado. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. Eu acho que nesta matéria, quem estava a ouvir este debate, e se não conhecesse o assunto, pensava que na Assembleia da República, onde esta lei foi aprovada com os votos do Partido Socialista e com os votos contra do PSD e do PP. Vamos aos factos e à realidade. Quem votou a nova lei de finanças regionais, que implica um aumento de impostos na região, foi exclusivamente o PSD e o CDS-PP, e quem votou contra essa lei foi o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP. É esta a primeira verdade que tem que ser reposta. Segunda verdade essencial: o único órgão que tem competência para decidir sobre esta matéria é a Assembleia da República. E a Assembleia da República resolveu decidir, pela decisão do PSD e do CDS-PP, que os impostos aumentavam nos Açores. É esta a verdade dos factos. Segundo aspecto essencial que chegamos a esta conclusão. O PSD demonstrou aqui claramente que o PSD nacional não desliga nenhuma. Não desliga nenhuma. Diga ao seu deputado Duarte Freitas o que disser, o PS entra por um ouvido e sai pelo outro. Ou seja, os açorianos passaram a saber que aquilo que o seu deputado Duarte Freitas e o PSD Açores pensa não serve absolutamente nada em termos nacionais. Outro assunto, é outra matéria essencial nesta abordagem. Aquilo que interessa efetivamente aos açorianos é também avaliar como estamos hoje e como estávamos há dois anos. O governo de maioria PSD-CDS-PP assumiu perante os açorianos e perante os portugueses que ia dar um novo rumo às suas vidas. Passado dois anos, o que é que nós temos? Ia endireitar as contas públicas. Passado dois anos, o que é que temos? A maior dívida pública de sempre da história de Portugal. Aumentam diariamente a dívida pública o PSD e o CDS-PP. O déficit público está incontrolável. O governo não consegue cumprir minimamente os compromissos que assume em termos de déficit orçamental. Mas mais importante que isto, existem mais 900 mil desempregados no nosso país e os portugueses estão claramente mais pobres, estão claramente com menos confiança no seu futuro e estão claramente com uma vida pior do que estavam há dois anos atrás. Foi isto, é isto o resultado desta política. E a realidade efetiva... Ó, Sr. Deputado Artur Lima, ele vai dizer a seguir, não se preocupe. E dirá exatamente aquilo que o senhor está a dizer para lhe dizer.
Está a ver, senhor Vice-Presidente, está a ver.
Está.
Se apanha a vossa maldade antes dos senhores a pensarem.
Quando me deixar continuar, se não tiver.
Não, e posso fazê-lo.
Quando tiver oportunidade, continuará. Portanto, muito obrigado. Sobre esta matéria, fica exatamente claro. Duas questões. Primeiro, a decisão de aumento dos impostos é exclusivamente uma decisão dos deputados da Assembleia da República. E foi a maioria do PSD, CDS-PP na Assembleia da República que decidiu sobre essa matéria. E não me venham dizer que estava no memorando da troca, porque existe dezenas de pontos que estavam inicialmente no memorando e que já foram alterados porque a realidade dos tempos os fizeram alterar. Ainda hoje anda o senhor, penso que é vice-primeiro-ministro, sem pasta.
Não penso, é vice-primeiro-ministro.
Anda
não penso
que pode por mal. Vários palcos da Troika a dizer que quer alterar alguns objetivos que estavam lá definidos.
Claro.
Ora bem, para alguns objetivos que querem alterar, para outros não quiseram alterar e votaram exatamente esse aumento de impostos. Portanto, é a demonstração clara de que essa matéria é possível. Mas mais importante do que isso é o equívoco que se pretende fazer que, como é em resultado desta mesma variação, o Governo dos Açores terá mais recursos. Isto é falso.
É verdade.
Porque na mesma lei, como na mesma lei em que se aumentou os impostos nos Açores, se reduziu as transferências para a região no mesmo montante. Ou seja, o que resulta disto é os açorianos pagam mais impostos, o Governo da República transfere menos para a região e a região tem exatamente os mesmos recursos. Quem ganhou com o aumento dos impostos na região foi única e exclusivamente o Governo da República PSD-PP que reduziu as transferências para a região, fazendo com que os açorianos paguem mais e fazendo com que a República assuma menos responsabilidades perante a região. É esta a verdade dos factos e a verdade dos factos tinha que ser necessariamente reposta neste plenário.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Senhoras deputados, senhores membros do Governo, o senhor Vice-Presidente, o senhor Vice-Presidente do Governo Regional, o senhor Vice-Presidente do Governo Regional, bem tortura os números e os documentos para que eles lhe digam aquilo que ele quer concluir. Mas a verdade é que os factos, não interessa, fica registado. De qualquer das formas, a verdade é que os factos são diferentes daqueles que foram apresentados por parte do Sr. Vice-Presidente do Governo Regional. Ou seja, Senhora Presidente,
deputado, pode continuar.
Devo fazer referência a este ato de completa descortesia e de falta de educação, com certeza, e também e falta de espírito democrático, de, no momento em que um deputado da oposição se está a dirigir ao Vice-Presidente do Governo Regional, o Vice-Presidente do Governo Regional abandona este plenário e abandona a discussão. É um ato que demonstra bem a arrogância por parte do Governo, a arrogância por parte do Governo e da maioria que tenta assim diminuir e desprezar aqueles que são os argumentos da oposição. Mas esses atos ficam com quem os pratica e fundamentalmente descaracterizam a imagem de democracia que se quer transmitir por parte do Partido Socialista. Como se vê, a imagem da arrogância profunda em relação aos deputados da oposição. Mas o que eu devo dizer é o seguinte: em relação a esta questão, é daquelas questões que desacreditam a atividade política por parte dos seus intervenientes. Quando, por parte do Partido Socialista e do Governo, não há aqui o assumir de um facto muito, muito simples. É que tinham uma determinada opinião, que era a favor deste diferencial fiscal, dizendo que não teria qualquer tipo de impacto, ou que o impacto era residual nos Açores, e que tinham essa posição quando o Partido Socialista governava na República, e mudaram completamente de opinião quando deixaram de governar na República e passaram a estar na oposição. O Sr. Deputado Berto Messias disse o seguinte: mudaram as circunstâncias. Quais foram as circunstâncias que mudaram? Não mudaram nenhumas circunstâncias. O que estava era, o que o Governo da República, liderado pelo Partido Socialista, aprovou, foi a diminuição do diferencial fiscal. Este documento que eu aqui tenho na mão, a memorando, foi assinado pelo Governo da República do Partido Socialista. O que é que mudou? O que é que mudou? Não foram as percentagens? Não mudou nada em relação ao que aqui estava proposto já? O que mudou foi o partido que passou a ter a maioria na Assembleia da República e que passou a ter a responsabilidade de governar da República. Foi a única coisa que mudou. Portanto, o que nós temos aqui, por parte do Partido Socialista, é o não assumir das suas responsabilidades políticas de estarem de acordo, por obediência partidária, de estarem de acordo com uma medida que muito prejudicava os Açores. Esta é que é a questão fundamental. Não há mais nenhum argumento que o Partido Socialista possa esgrimir para, de facto, explicar a sua mudança de posição em relação a esta matéria. Devo dizer também, o Sr. Vice-Presidente referenciou o seguinte: mas o que é que os outros partidos da oposição, os senhores não estão de acordo? O que é que pesam? Eu penso que a questão não é essa. A questão é: o que é que pesa um governo, que é o governo da região autónoma dos Açores, que é um governo da responsabilidade do Partido Socialista, quando ao mesmo tempo também governava na República um governo apoiado pelo Partido Socialista e, portanto, com o peso institucional de governar esta região, de ter os mecanismos de governo e de também ter na Assembleia da República e também ter no Governo da República uma maioria da mesma cor? nessas circunstâncias, que é as circunstâncias, o peso acrescido de ter uma maioria e de governar, o que é que pesou? O que é que pesou o Partido Socialista para alterar as imposições que estavam no memorando e que o governo do Partido Socialista e o anterior presidente do governo aceitaram de forma obediente, prejudicando gravemente os interesses dos Açores? O que é que pesaram? Pesaram zero. Isto. Concluindo, meus senhores, esta intervenção é dizer o seguinte, é que da parte do Governo Regional e da parte do Partido Socialista não vale a pena mais malabarismos. O que nós temos é uma responsabilidade objetiva e os factos são só uns. Esta redução foi aceita, foi negociada e é da responsabilidade do Sr. Primeiro-Ministro, do Primeiro-Ministro da altura, o Sr. Engenheiro Sócrates, e é da responsabilidade do então Presidente do Governo Regional, Carlos César, e da maioria do Partido Socialista que aqui permanece, e do Vice-Presidente do Governo Regional, que entretanto, no final da minha intervenção, também aqui regressa, mas continua com esta responsabilidade objetiva em relação a esta matéria.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Agora sim tem a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares para encerrar o debate.
Senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. Bom, é bom que as pessoas se lembrem, para utilizar uma expressão já aqui referida esta manhã, é bom que as pessoas se lembrem, quando falamos em pessoas, evidentemente estamos a falar dos açorianos e das açorianas, que ao contrário daquilo que o senhor deputado Berto Messias afirmou ainda há pouco na sua intervenção, o Bloco de Esquerda não se referiu só a um lado, poupando o outro. Vou reler um dos parágrafos da minha intervenção. Vivemos nos Açores uma situação de autêntica emergência social, em paralelo com o resto do país, fruto da política troiquista que PS, PSD e CDS subscreveram e que o atual governo PSD-CDS agrava a cada dia que passa. Não esqueci nenhum lado, senhor deputado. É bom também que as pessoas se lembrem que, de facto, quem trouxe a Troika para o nosso país foi o Partido Socialista. Mas também é bom que se lembrem que trouxe a Troika para dentro do nosso país, aliás, abriu-lhe a porta com os PECs atrás de PECs e atrás de PECs. A Troika mais não é do que a intensificação de todos os PECs que estavam para trás. Mas se o PS trouxe a Troika cá para dentro, atenção, que foi com a colaboração ativa do Partido Social Democrata, ninguém se esquece, é bom que as pessoas se lembrem, da fotografia do telemóvel do doutor Catroga, já agora, e também com a concordância entusiástica, permitam dizê-lo, do CDS. É bom também que as pessoas se lembrem que nessa altura tudo era inevitável na República e era inevitável aqui na região autónoma dos Açores, pela boca do Partido Socialista e do Governo Regional. E era por isso que a inscrição na primeira versão do memorando de entendimento assinado com a Troika, de que haveria uma diminuição do diferencial fiscal de 30% para 20%, está lá escrito, preto no branco, é bom que as pessoas se lembrem. Nessa altura, o que foi dito desta região pelo Partido Socialista e pelo Governo Regional, que o Partido Socialista apoia, é que era inevitável. Essa diminuição era inevitável. Era inevitável aceitar tudo o que a Troika nos queria impor. E, portanto, ao contrário também daquilo que o Sr. Deputado Berto Messias disse, é bom que as pessoas se lembrem que aquilo que estava lá escrito na primeira versão do memorando era a diminuição de 30% para 20%. Não estava lá a acabar com qualquer tipo de diferencial. Aliás, se tivesse, então o escândalo seria muito maior, porque o Partido Socialista estava a aceitar que toda a discriminação justa e positiva que esta região autónoma, insular, arquipelágica e com todas as suas características tem, não era justo. Portanto, estava lá escrito e o Partido Socialista aceitou. E de cada vez que o Bloco de Esquerda trouxe a esta Câmara, e os diários estão aí para contar, é esta a quarta vez que desde 2011 trazemos esta questão a este Parlamento. O Partido Socialista e o Governo Regional sempre desvalorizaram a questão, dizendo que nada disto tinha importância. É bom que as pessoas se lembrem que na altura havia uma escolha a fazer, porque havia dinheiro. São agora os mesmos que negaram na altura que já reconhecem, é verdade, na altura havia dinheiro. Houve até um aumento na cobrança de impostos no final do ano 2011. O que não havia era dinheiro para pagar juros agiotas e ao mesmo tempo pagar salários e pensões. E quem fez a escolha foi o Partido Socialista e o Governo Socialista da República. Escolheu pagar os juros, escolheu subjugar-se aos interesses do capital financeiro em vez de pagar as pensões e os salários. E o Partido Socialista na região autónoma dos Açores e o Governo Regional da região autónoma dos Açores não disse uma palavra sobre esta matéria contra. Disse que era inevitável. E também é bom que as pessoas se lembrem que é verdade, como disse o Sr. Vice-Presidente ainda há pouco, que a vida dos açorianos piorou, a vida de todos os portugueses piorou, a vida dos açorianos, claro que também piorou, e piorou de uma forma dramática para milhares e milhares deles nos últimos 2 anos. Mas também é bom que as pessoas se lembrem que o Governo Regional podia ter feito mais do que aquilo que fez nos últimos 2 anos para os salvaguardar do terror que o Governo da República tem imposto ao país e, portanto, também a esta região. O Governo Regional podia tê-lo feito com os subsídios de férias e de Natal 2012, podia tê-lo feito com o Código de Trabalho nesta região, podia tê-lo feito com o aumento do acréscimo regional ao salário mínimo nacional, não o fez. Ou dito de outra maneira, o Governo Regional e o Partido Socialista continuam a entender que é inevitável os cortes. Os cortes são inevitáveis, porque senão nesta região autónoma, repito, autónoma, faria de uma maneira diferente. E para terminar, dizer apenas que, de certeza, infelizmente para os açorianos e açorianas, não será esta a última vez que o Bloco de Esquerda traz a este Parlamento a questão da Lei de Finanças Regionais, o comportamento do Partido Socialista, quer ao nível nacional, quer ao nível regional, sobre esta matéria, e os açorianos e açorianas têm que se lembrar que a responsabilidade primeira é do Partido Socialista e de todos os outros partidos que entusiasticamente apoiaram a entrada da Troika e a assinatura do memorando. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Encerramos assim esta declaração política. Vamos fazer um intervalo. Regressamos ao meio-dia.